No princípio era o Verbo. O apóstolo João inicia seu relato sobre a vida de Jesus Cristo com esta declaração: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículos 1 a 3 e o 14. Assim, este Verbo, o termo grego aqui é Logos, tornou-se em um ser humano de carne e osso, Jesus Cristo, e ele ainda carrega o nome de a Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Como devemos entender isso? Deus criou o universo através deste Verbo pré-existente que se tornou Cristo. O Verbo estava com Deus e, ao mesmo tempo, ele próprio era Deus. Muitos usam esse argumento para defender a Trindade, alegando que duas pessoas divinas apresentadas aqui como um único ser. Mas é isso que se significa? Observe que no original grego, o Verbo estava com o Deus e ele mesmo era Deus, neste caso sem o artigo O. O Verbo não era o Deus, pois eles não eram a mesma entidade, mas ele ainda era Deus. Devemos entender Deus aqui como um gênero de ser ou espécie ou tipo do gênero de Deus que é vivente, divino, santo e eterno, assim como o nome desse gênero de ser. O apóstolo Paulo diz que toda a família divina toma o nome do Pai, inclusive Cristo e outros que mais tarde se acrescentem à família. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Assim, no princípio era o Verbo, Cristo, e o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo era, também chamado, Deus. É claro, o Verbo não poderia ser chamado Deus, a não ser que ele, Cristo, fosse como o Pai. Isto quer dizer que Deus é quem ele era, assim como que ele era e é. Temos aqui então dois seres divinos, e não um único ser de três pessoas, como ensina a Trindade. No entanto, por que que o ser divino que se tornou Cristo foi chamado de o Verbo? O que isso significa? O anjo da presença de Deus. Das muitas referências do Antigo Testamento a anjos de Deus, existem algumas. Gênesis capítulo 16, versículos 10 a 13, capítulo 22, versículo 11 a 12, Êxodo capítulo 3, versículos 2 a 6, Juízes, capítulo 13, versículo 3 a 22, onde aquele que é chamado de anjo do Senhor é também identificado como o Senhor. Mas como pode um anjo de Deus ser o próprio Deus? Este é evidentemente a mesma figura referida como o anjo da sua presença, em Isaías, capítulo 63, versículo 9, bem como o anjo de Deus enviado para lidar os israelitas através do deserto para a terra prometida, Êxodo, capítulo 14, versículo 19, e o capítulo 23, versículo 20. A palavra anjo aqui pode causar confusão, pois normalmente é usada para se referir a seres espirituais criados e que são inferiores a Deus. No entanto, a palavra hebraica malak, no Antigo Testamento, da qual a palavra anjo é traduzida, simplesmente significa mensageiro, o que é o mesmo significado da equivalente palavra grega ângelos, no Novo Testamento, da qual a palavra portuguesa anjo é derivada. Em hebraico e grego, essas palavras podem significar tanto um mensageiro humano como um espiritual. Por esta razão, devemos olhar para o contexto para determinar qual gênero de mensageiro se refere. Neste caso, temos o mensageiro de Deus, que também é Deus. Sem dúvida, existe apenas uma entidade que se encaixa nesta descrição. É um paralelo exato com o Verbo de Deus, que também é Deus. Analisemos uma profecia do Antigo Testamento declarada no Novo Testamento que se refere a João Batista e Jesus Cristo. Deus disse: Eis que eu envio o meu mensageiro, Malaque, aqui João Batista, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo, Malaque da aliança, isto é, Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem. Malaquias capítulo 3, versículo 1, comparar Mateus capítulo 11, versículos 9 a 11, Marcos capítulo 1, versículos 1 a 2 e Hebreus capítulo 12, versículo 24. O Senhor aqui é Deus, pois ele vem para seu templo. No entanto, ele também é um mensageiro, um malaque, o termo usado para anjo em outros lugares. Jesus é, portanto, o Senhor Deus. No entanto, ele também é o mensageiro de Deus Pai. E o papel de Cristo como mensageiro tem grande influência sobre sua distinção como Verbo de Deus. O porta-voz e o significado literal de Logos. Como mensageiro de Deus, Jesus falou em nome de Deus. Ele assim o fez quando ele veio à Terra, como um homem, e também fez isso na criação do universo. A declaração de João, capítulo 1, versículo 3, que Deus fez tudo por meio do Verbo, que se tornou Cristo, também é evidenciada em outras escrituras. Ver Efésios, capítulo 3, versículo 9, e Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Isso se encaixa perfeitamente com passagens bíblicas anteriores. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Salmos, capítulo 33, versículo 6, 9. Quem estava falando nessa ocasião? A partir dessas referências, é muitíssimo claro que Deus Pai fez o trabalho de criação pelo ou através do Verbo que se tornou Jesus. Jesus Cristo é aquele que falou para o universo existir, mas somente a pedido do Pai. Jesus explicou isso em João capítulo 8, versículo 28. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E João capítulo 12, versículos 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Jesus é, portanto, o porta-voz do Pai, o papel que alguns têm comparado ao nome Logos. Isto é perfeitamente legítimo, mas o assunto requer alguma explicação, já que Logos literalmente não se refere a um orador, mas ao que é falar. Ai, meu Deus do céu. O que realmente significa o termo grego Logos? O dicionário avançado Strong, editado em 1992, apresenta os seguintes significados, entre outros. Uma palavra dita por uma voz viva, o que alguém disse, um discurso falado contínuo, doutrina, ensino, razão, a faculdade mental de pensar. A Bíblia de Estudo, HCSB, observa, assim como o verbo lego, falar, relacionado, o substantivo logos, na maioria das vezes, refere-se tanto à comunicação oral como à escrita. Substantivo logos, em alguns contextos, também pode significar declaração ou informação. Editado em 2010, página 1801, Logos. Também é possível que a maneira dos judeus usarem a palavra logos durante o primeiro século possa estar relacionada com o uso da palavra logos em João capítulo 1. Mas esta questão permanece. Como devemos entender Cristo, visto que o significado literal de logos é o que é falado, a palavra, quando nós sabemos que ele é aquele que fala por Deus. Ambos, mensageiro e mensagem. Como uma forma de resposta, vamos perguntar como seria se todos os outros títulos de Cristo fossem entendidos desta forma? Por exemplo, o que dizer sobre o Alfa e o Ômega, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8? Cristo é realmente as duas letras do alfabeto grego? E o que dizer sobre o Cordeiro de Deus em João capítulo 1, versículo 36? É Cristo? É literalmente uma ovelha? Assim fica fácil ver que os títulos na Bíblia muitas vezes têm significados figurativos. Pensemos por um momento que as figuras de linguagem ainda devem seguir uma certa lógica. O que você acha que significaria se você chamasse alguém de sua palavra ou seu verbo? Seria sem dúvida muito semelhante ao que Paulo quis dizer quando escreveu à congregação de Corinto. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Os membros da igreja em Corinto não eram literalmente uma carta ou epístola escrita. Paulo estava usando uma linguagem abstrata com um significado subjacente ao concreto. Quando você escreve uma carta, você comunica seus pensamentos aos outros. Os coríntios, Paulo estava dizendo, agiram representando suas ideias. Eles expressaram através da sua conduta e palavras tudo o que ele lhes havia ensinado e guardado. Não é exatamente o que você pensaria se você chamasse alguém de sua palavra ou seu verbo. O novo dicionário bíblico, Unger, lança mais luz sobre o assunto explicando. As palavras são o veículo para a revelação dos pensamentos e intenções da mente aos outros. Na pessoa do Logos encarnado, Deus se fez totalmente conhecido pelo homem. Nada podia ser conhecido pelo homem a respeito de Deus se não fosse revelado pela divindade encarnada. Cristo, como a palavra, o Verbo, constitui a revelação divina completa e final. Editado em 1988, página 780. Logos. Vamos considerar novamente o papel de Cristo como mensageiro de Deus. Cristo representava o Pai exatamente. Ele viveu tudo o que o Pai mandou e transmitiu os pensamentos de seu Pai aos seres humanos. Ele falou em nome de seu Pai como porta-voz de Deus. Mas a mensagem trazida por Cristo não implicava somente em falar. Em vez disso, sua própria vida transmitiu uma mensagem. Na verdade, o próprio Jesus é tanto mensageiro quanto mensagem. A maneira como ele viveu nos ensinou como viver. A sua própria humildade de vir na carne e dar a sua vida em sacrifício fala muito sobre o amor insondável de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, o Verbo de Deus. Tudo o que ele disse, tudo o que ele fez e tudo o que ele passou é a palavra de Deus para nós.